ponto da notícia. O que acontece na OEPG passa por aqui.
Olá, ouvintes! Está começando a 7ª edição do Ponto da Notícia de 2024, o rádio jornal feito pela Turma C.
Ouça agora os destaques dessa edição do programa e fique bem informado sobre o que acontece na OEPG.
Projeto Extensionista de Matemática oferece cursos para escolas de Ponta Grossa.
Curso de Jornalismo conquista a aprovação do programa de doutorado.
Depois de 25 anos, o curso de Turismo ganha novos laboratórios.
Exposição interativa recria banheiro na biblioteca da UEPG.
Curso de Especialização em Terapia Comunitária Integrativa tem início em outubro.
Projeto de extensão do curso de Administração promove ação beneficente.
Alunos de Zootecnia preparam aulas explicativas sobre a profissão.
PRAE promove grupo de apoio em saúde mental para estudantes da UEPG.
Museu Campos Gerais recebe exposição na Ria Apartheid em cartuns na Palestina. Curso de Matemática oferece aulas em escolas da cidade.
Projeto extensionista do curso de Matemática oferece cursos para escolas de Ponta Grossa. Em 2024, a Olimpíada Ponta Grossense de Matemática, OPEMAT, realiza sua 10ª edição. A OPEMAT começou em 2013 e em 2020 e 2021 houve uma interrupção devido à pandemia. A primeira fase da OPEMAT em 2024 aconteceu no dia 25 de maio e a segunda em 21 de setembro, no campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. A OPEMAT é uma Olimpíada de Matemática destinada aos alunos do Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, das escolas públicas e particulares de Ponta Grossa. A Olimpíada faz parte das atividades do projeto de extensão Olimpíadas de Matemática promovendo a inclusão social e ajudando a mudar o cenário da educação, uma iniciativa do Departamento de Matemática e Estatística da UEPG. O projeto, além da UPEMAT, oferece cursos de formação continuada para professores do Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio. Os cursos contam com um encontro presencial por mês, na UEPG, e também realizam atividades com alunos nas escolas. Para estudantes que têm interesse em Olimpíadas de Matemática, o projeto também oferta o curso preparatório Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, POT, que conta com aulas semanais remota síncrona. Todas as atividades do projeto têm a colaboração de alunos bolsistas e extensionistas. A coordenadora do projeto desde 2013, Elisângela dos Santos Maza, explica que para a aplicação das provas é necessário a colaboração de muitos acadêmicos, já que a UPEMAT recebe por volta de 2 mil alunos em cada fase.
Para a aplicação das provas do UPEMAT, nós precisamos da ajuda de muitos acadêmicos. O ideal é que em cada uma das fases do UPEMAT, a gente tenha por volta de 200 acadêmicos nos ajudando para a aplicação de provas, porque a gente recebe na primeira fase em torno de 2 mil alunos que vão participar da primeira fase do UPEMAT, e na segunda fase em torno de 2.000, 2.500 alunos que fazem a segunda fase. Então, nós precisamos da ajuda de muitos acadêmicos. A contrapartida que a gente oferece aos alunos são certificados para as horas complementares.
Para atrair colaboradores, o projeto convida acadêmicos a trabalhar de forma voluntária nas aplicações e oferece certificados de até 12 horas complementares. Todos os interessados nos cursos ofertados podem se inscrever no início de 2025 no site da UPEMAT. Repórter Rafaela Tzascos para o Ponto da Notícia.
Para realizar a inscrição, você pode acessar o site www.uepg.br/opemat.
Jornalismo contará com curso de doutorado no próximo ano.
Curso de Jornalismo da UEPG conquista a aprovação do programa em doutorado. A partir da aprovação do doutorado, a UEPG agrega mais um atrativo para pesquisadores de jornalismo no país todo. A cada 4 anos, o programa de mestrado em jornalismo, existente desde 2013, é avaliado pela CAPES. Em 2023, o programa conquistou a nota 4, nota mínima para a solicitação do processo para o doutorado. Em 2022, a primeira solicitação não foi aprovada devido ao número insuficiente de professores. A partir disso, a proposta foi reformulada e outros professores colaboradores foram integrados ao projeto devido à insuficiência de professores efetivos. Segundo o coordenador do mestrado, Felipe Pontes, a estimativa é de que pelo menos mais da metade dos mestrandos seguirão com o doutorado.
O doutorado, ele acaba sendo o caminho natural para quem faz mestrado. Então, se você faz o mestrado, você vai conseguir trabalhar como um auxiliar de pesquisa e alguns testes seletivos. Mas grande parte dos concursos públicos, existem alguns concursos públicos que exigem só mestrado, mas grande parte dos concursos públicos hoje para professor dos departamentos de jornalismo exigem o doutorado em jornalismo ou em comunicação. A maior parte dos grupos de pesquisa, as lideranças dos grupos de pesquisa são constituídos por doutores. Então, acaba sendo um movimento natural daqueles mestrandos, mestres, que terminam a sua formação, buscarem um doutorado. O que vem acontecendo é que grande parte dos alunos que nós formamos aqui no mestrado buscam suas formações em outros programas. Então, nós temos uma estimativa aí que um pouco mais da metade dos nossos alunos de mestrado seguiram para doutorado em programas tanto de jornalismo como de comunicação e ciências sociais. Com a abertura do doutorado, esses alunos poderão continuar sua formação conosco aqui na UIPG, assim como a UIPG continua sendo um polo atrativo de pesquisadores de outras regiões do país, que já vêm para fazer um mestrado conosco, e agora vão ter a oportunidade de fazer o doutorado também.
O trâmite do processo leva em torno de 6 meses para ser aprovado. O doutorado em jornalismo é uma formação de 4 anos e oferecerá uma qualificação que atende também interessados de outras regiões do país. Repórter Yasmin Taques para o Ponto da Notícia.
Em 2025, o curso de jornalismo comemora 40 anos de trajetória.
Biblioteca da UEPG conta com exposição interativa.
No dia 25 de setembro, a segunda edição da exposição Bedroom foi inaugurada e ficará em atividade até o dia 30 de outubro, na Biblioteca do Campus do Varanas da UEPG. Uma das organizadoras, a professora Marcela Godoy, conta que a exposição tem um visual chocante e interativo.
Eu penso que o ponto mais expressivo da exposição é a própria fruição. Ela inteira está interessante. Mas eu acho que o primeiro impacto é visual, porque a exposição está muito bonita e surpreende ao recriar um banheiro no ambiente da biblioteca, né? Dentro das possibilidades, né? Com vaso, pia, cheiro, o cheiro desinfetante. Outra coisa é que os visitantes têm que sentar nos vasos para apreciarem melhor algumas obras. E as pessoas que visitam podem deixar a sua frase de banheiro nas próprias louças ali, né? Tem pincel, né? Que as pessoas podem escrever. Podem acessar um QR Code para deixar a sua frase de banheiro.
O visitante da exposição, Matheus Felipe Lazarotto, é estudante de engenharia civil e conta sobre a sua visita à exposição.
Durante meu período de estudos na biblioteca, eu me deparei com vários vasos enfileirados em sequência, assim. Certamente me chamou bastante atenção, mas de início eu não consegui compreender o que seria, né?
O filósofo Crisóstomo Inhala foi o idealizador da exposição e alguns artistas trabalharam na parte visual. Crisóstomo é orientando da professora Marcela Godoy, na pós-graduação de Educação. E a curadoria do evento foi do Wilton Martins. Repórter Juliana Emily para o Ponto da Notícia.
A exposição tem classificação indicativa de 16 anos.
Novos laboratórios são disponibilizados para alunos de turismo.
Após 25 anos de espera, o curso de turismo conta agora com 3 laboratórios. No dia 27 de setembro, o curso de turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa inaugurou laboratórios para o ensino prático dos alunos. Um laboratório de hospedagem, outro de alimentos e bebidas e outro de áreas naturais. O curso espera por esses espaços há mais de 25 anos e agora podem desenvolver atividades práticas pela primeira vez com os estudantes. A abertura do evento foi realizada com um grande café da manhã, organizado pelos docentes e discentes do curso e contou com a presença de vários outros alunos da UEPG. A professora Mirna Medeiros explica a importância dos laboratórios na evolução da grade curricular dos alunos.
A gente tem um laboratório de hotelaria e hospitalidade, de alimentos e bebidas e de turismo em áreas naturais, né? Um do ladinho do outro. Cada um deles possui uma estrutura específica que permite que o aluno tenha um pouco da prática quando ele só tinha anteriormente a teoria. Nesse sentido, a gente tem algumas aulas e também pode ter, no futuro, alguns cursos de extensão para complementar a formação deles.
Victoria Cerqueira, aluna do segundo ano do curso e que fez parte da organização do evento, afirma que o espaço não será destinado apenas para o curso de turismo, mas também para outros cursos e projetos.
Tanto que o nosso laboratório ele não tem só a finalidade acadêmica para os alunos do curso de turismo. Também vem aí projetos de extensão para que outras pessoas, tipo outros cursos de gastronomia, consigam usar o nosso espaço para ensinar cada vez mais gente.
A inauguração marcou o encerramento da 24ª Semana de Estudos Turísticos. Ela faz parte da disciplina de organização de eventos do curso. Repórter Larissa Vieiro para o Ponto da Notícia.
O encerramento da 24ª Semana de Estudos Turísticos contou com um Coffee Break.
Curso de Terapia Comunitária inicia em outubro.
A primeira edição do curso de especialização em terapia comunitária integrativa é realizada pelo Departamento de Saúde Pública da UEPG. Ele tem parceria com o Movimento Integrativo de Saúde Comunitária do Paraná, junto com a Abratecom, que é a Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa. As aulas terão início em outubro desse ano, com previsão de término para o mês de dezembro de 2025. O curso será semipresencial, com aulas online e na universidade. A coordenadora do Ambulatório de Saúde Integrativa da UEPG, Milene Zanoni, fala sobre o curso.
É um curso extremamente vivencial, não é um curso tradicional de especialização. Nós teremos muitas vivências, dinâmicas, práticas de aquecimento, de interação social, e que a ideia é que as pessoas saiam melhor do que elas chegaram dessa formação, com um processo de transformação de dentro para fora, tanto no sentido pessoal quanto no sentido profissional.
A terapia comunitária, além de ser uma prática integrativa reconhecida pelo SUS, também é uma política pública que promove saúde mental, autocuidado e convívio social. O curso de especialização é destinado a todas as pessoas que já possuem nível superior ou que estão finalizando o curso de graduação. Repórter Isabelle Machado para o Ponto da Notícia.
As aulas síncronas online acontecerão todas as terças-feiras, das 7 às 10 da noite.
Projeto do curso de administração promove ação beneficente.
O projeto Higiene Solidária é dedicado à arrecadação de lenços umedecidos, desodorante e sabonete líquido para a Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência. A iniciativa é aberta e todos podem contribuir com doações. A aluna participante da ação, Rafaela Lipinski, explica a importância da iniciativa.
Com certeza, o nosso principal objetivo é dar apoio à Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência, que é uma instituição que trabalha com mais de 100 crianças e adolescentes. A arrecadação de produtos visa atender necessidades básicas desses jovens, né? Proporcionando melhores condições de higiene e bem-estar, além de fortalecer o vínculo entre a comunidade acadêmica e as causas sociais.
A acadêmica também pontua que o projeto surgiu no mês de setembro para ter um impacto positivo na sociedade e que a ideia principal foi de ajudar crianças e adolescentes. O projeto Higiene Solidária tem término previsto no final de outubro, mas há possibilidade de outras ações serem desenvolvidas com a associação. Repórter Fernanda Matos para o Ponto da Notícia.
Uma caixa de coleta está disponível até o final de outubro no Departamento de Administração, no Bloco A da UEPG Central.
Estudantes de zootecnia preparam aulas sobre a profissão.
Divulgação de conhecimentos relacionados à zootecnia é um projeto desenvolvido no primeiro ano do curso de zootecnia da UEPG. O objetivo do projeto, trabalhado na matéria de extensão, é desmentir mitos e contar curiosidades sobre zootecnia. As aulas são programadas pelos alunos do curso, que separam temas e dinâmicas para trabalhar dentro das escolas da cidade. A aluna Maria Aparecida Borges fala sobre alguns temas e explica como eles são discutidos nas salas de aula.
Então, todo mundo participou do primeiro ano, em vários grupos, aí cada grupo ficou com um tema. Teve cães e gatos, silvestres, suínos, aves. E a gente tinha que fazer, né, slide, cartaz, banner, maquete, para levar isso para fora.
Maria conta sua experiência apresentando o projeto para o Colégio Borel.
Eu achei que eles não iam gostar do trabalho, mas foi bem legal, porque eles prestaram atenção, fizeram perguntas, pareciam que estavam realmente interessados, para minha surpresa.
A aluna conta que o projeto também a ajudou a entender melhor o curso e que com certeza aprendeu enquanto ensinava.
Ah, eu acho que foi muito interessante a professora começar com esse trabalho sobre mostrar um pouco sobre o que é a zootecnia e sobre mitos, porque às vezes os próprios alunos que estão no curso não conhecem muito bem o curso, sabe? Às vezes estão ali por pressão dos pais ou só viram lá, ah, meu Deus, animais, então eu vou lá. E já foi legal, sabe? Para ela meio que começar... É uma introdução para a gente ver o que realmente é a zootecnia. Então, meio que foi uma introdução não só para quem a gente vai levar, mas para a gente, ali, os alunos.
Em novembro, o projeto tem agenda com o Colégio Agrícola de Castro. Repórter Ana Perucelli para o Ponto da Notícia.
Para mais informações, você pode acompanhar o Instagram do curso, @zooepg.
Praia disponibiliza grupo de saúde mental para estudantes.
PRAE promove grupo de apoio em saúde mental para estudantes da UEPG. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, está promovendo 4 dias de apoio em saúde mental para os acadêmicos que precisarem. Na UEPG Central, as datas definidas para o apoio foram os dias 9 de outubro e 6 de novembro. No campus Uvaranas, serão os dias 23 de outubro e 20 de novembro, das 14h às 15h. A assessora pedagógica da UEPG, Daniele Martins, comenta sobre o trabalho que a PRAE faz em conjunto com a Prograde para dar a devida assistência aos alunos.
Então, a PRAE está atendendo hoje 55 pessoas, pelo último número que foi nos passado. E aí nós temos um outro sistema que de matrícula, onde aparece para nós os alunos que são autodeclarados. Uhum. Então, lá no sistema de matrícula, eles colocam lá se tem deficiência e qual a deficiência. Então, este número, nós tivemos um acesso essa semana, que é um número bastante alto. Nós estamos em conversa com a PRAE, que a PRAE vai estar chamando essas pessoas para estar vendo a necessidade de atendimento ou não, porque a pessoa pode optar.
A aluna Kemily Ruane, que tem assistência da PRAE para a Educação Inclusiva dentro da universidade, comenta sobre a importância da iniciativa e a preocupação com a saúde mental dos acadêmicos.
Eu senti que nesse ano a gente teve muito mais preocupação vinda da PRAE, né? E que eles levantaram ideias interessantes em relação aos alunos, além de que eles estabeleceram uma comunicação maior com a gente, seja direto ou seja por reuniões. Isso ajudou bastante, porque dá voz a quem precisa para as coisas poderem melhorar. Eu tive respostas rápidas da PRAE quando eu precisei comentar e conversar com eles, mas esse ano, né, principalmente. Então eu estou vendo que a PRAE ela tem uma iniciativa muito boa. Além disso, eles me ofereceram a ajuda psicológica que dá para a gente ter, né?
Para participar do grupo de apoio, é só se inscrever através do QR Code que está fixado no perfil do Instagram da PRAE, @prae.uepg. Maria Eduarda Leme, para o Ponto da Notícia.
Para informações sobre o atendimento psicológico, é só entrar em contato através do número 42-2102-8656. Repetindo o número, 42-2102-8656.
Museu Campos Gerais recebe exposição na Ria Apartheid em Cartuns, Palestina.
Museu dos Campos Gerais recebe Nagi Apartheid na Palestina em Cartuns. A exposição iniciou dia 11 de setembro e ficará aberta até dezembro. Ela contou com as obras do cartunista Nagi em desenhos. O professor do mestrado em História, Luiz Fernando Serri, um dos organizadores, contou um pouco sobre o objetivo da exposição sobre a Palestina.
Nós quisemos desenvolver uma proposta educativa nessa exposição sobre a situação da Palestina, né? Em primeiro lugar, do ponto de vista da sensibilidade, quer dizer, para conhecer, né, a dor, o sofrimento de um povo que é constantemente atacado, expulso, né, empurrado do seu território, colocado no exílio. E, por outro lado, pensar nos aspectos históricos disso e mostrar, né, que quando a gente fala que o que Israel está fazendo com a Palestina é apartheid e é genocídio, a gente leva lá os documentos, né, os relatórios da ONU.
Os primeiros desenhos do cartunista Nagy foram publicados em 1962. A partir disso, ele surge como um ícone da luta da Palestina. Seus desenhos são símbolos de resistência do povo árabe. Ali Ataya, do Comitê de Solidariedade da Palestina, de Ponta Grossa, fala sobre a atual exposição e a importância de mostrar ao público.
Essa exposição sobre o Nagy é extremamente importante para não só demonstrar o talento artístico do cartunista, né? Mas também para lançar a luz sobre suas lutas políticas e essas lutas que ele representava. As obras dele capturavam a dor, a injustiça vividas pelos palestinos, criticava abertamente tanto a ocupação israelense quanto os líderes árabes que ele via como conivente com o sofrimento do povo.
Nagy foi expulso do seu país com 10 anos de idade e foi forçado a fugir com sua família para o sul do Líbano, onde ficaram refugiados. Após Nagy ser atingido por um tiro, ele morreu dias depois. Repórter Heloísa da Silva para o Ponto da Notícia.
O horário de funcionamento do Museu Campos Gerais é das 9 às 17 horas, de terça a sexta. Nessa edição participaram na locução Yasmin Tax
e Juliana M. Edição geral e de áudio Sabrina Vasselkoski e Heloísa da Silva.
Na reportagem Rafaela Desascos, Fernanda Matos, Larissa Vieiro, Ana Perucelli,
Maria Eduarda Leme, Yasmin Tax, Isabelle Machado, Juliana Emily e Heloísa da Silva.
Supervisão técnica Reinaldo dos Santos.
Professores responsáveis Benhur Demenec e Graziela Bianchi. Essa foi a sétima edição do Ponto da Notícia, produzido pela Turma C em 2024.
Acompanhe nossas próximas edições no site periódico www.periodicosites.upg.br.
Até a próxima!